Este conteúdo não é recomendado para menores de 12 anos.
Toda força ao narrador Gustavo Villani, que deve ter ficado sem voz com tanto gol narrado nessa rodada. Tá começando a segunda edição do AG Placar do Brasileirão.
Arena Geral.
Salve Geraldo, salve Geraldo do meu Brasil varonil, seja muito bem-vindo à segunda edição do AG Placar do Brasileirão, o resumão da rodada do Campeonato Brasileiro, esse campeonato surpreendente. Quando a gente fala que ele é o campeonato mais imprevisível de todos, não é brincadeira não. Na primeira rodada o Ceará era líder, agora o Atlético Mineiro é líder e tá tudo emboado. Convido você a ficar com a gente aqui nos próximos minutos para conferir o que de melhor aconteceu na última rodada do Campeonato Brasileiro. No meio de semana a gente teve os jogos da segunda rodada. Como vai ficar inviável para a gente fazer aqui 20 análises, esse programa é para ser mais curto, então a gente vai apenas dizer para vocês quais foram os resultados para você chegar inteirado aqui nessa terceira rodada, beleza? Os jogos da segunda rodada foram os seguintes: Internacional 2, Flamengo 1, Corinthians 1, Chapecoense 0, CSA 1, Palmeiras 1, Cruzeiro 1, Ceará 0, Avaí 1, Grêmio 1, Fortaleza 2, Atlético Paranaense 1, Vasco da Gama 1, Atlético Mineiro 2, Goiás 1, São Paulo 2, Santos 2, Fluminense 1 e Botafogo 3, Bahia 2. Esses jogos aconteceram na quarta-feira, dia 1º de maio, e na quinta-feira, dia 2 de maio. Essa foi a segunda rodada do Campeonato Brasileiro. Então vamos logo aos resultados da terceira rodada, Jogos da Semana. O Palmeiras abriu a rodada contra o Internacional em um Allianz Parque lotado. Esse jogo foi exclusivo do canal TNT. Nesse jogo, o Verdão saiu vitorioso, 1-0, gol de Deyverson aos 3 minutos do primeiro tempo. Apesar de marcar cedo, o Palmeiras precisou segurar o Colorado praticamente o jogo todo. O Internacional teve mais posse de bola, mas não conseguia converter essa posse em gol. Não conseguia fazer aquele tal do conhecido último passe, graças a uma boa atuação da defesa do Palmeiras. O pessoal brincou que o Felipe Melo levou o Guerreiro para casa no bolso. Falando em Guerreiro, ele estava irritado na partida, né? Depois do gol do Deyverson, ele tretou com o Felipe Melo, logo com quem, né? Pelo amor de Deus. E ambos tomaram cartão amarelo. No final da partida, em entrevista ao canal TNT, o jogador peruano afirmou ser difícil jogar contra 12. No começo do segundo tempo, o Internacional argumenta que houve uma falta dentro da área que nem o juiz e nem o VAR marcaram o pênalti. Deve ser essa a queixa do Guerreiro. Já o Palmeiras, que não tem nada com isso, comemorou a vitória e um recorde igualou o número de vitórias consecutivas em campeonatos brasileiros da segunda academia do futebol, que foi bicampeã brasileira em 72 e 73. São 26 vitórias seguidas. A última derrota foi contra o Fluminense no meio do ano passado, que foi justamente quando o Roger Machado foi demitido. Então o Filipão está há 26 jogos sem perder à frente do Palmeiras. Para encerrar a análise desse jogo, a gente deve citar a manifestação do torcedor palmeirense nos últimos minutos da partida, esculambando a Rede Globo, que foi pego, né, pelo áudio da TNT, que deixou o pessoal aquela torta de climão, né? Mais ou menos assim.
Ô Rede Globo, vai se f***, o meu Palmeiras não precisa de você. Ô Rede Globo, vai se f***, o meu Palmeiras não precisa de você.
Tem um vídeo do André Rein e do Mauro Betting meio que tentando se conter frente ao que aconteceu, né? A manifestação do torcedor, que é muito engraçado e é a realidade, né? O Palmeiras, pela segunda vez, passa pela TNT, coisa que antigamente era difícil ver o Palmeiras jogando no Sport TV. Então, novos tempos. Na mesma hora que Palmeiras Internacional, Vasco e Corinthians se enfrentavam na Arena da Amazônia. É, isso mesmo que você ouviu. O jogo Vasco e Corinthians foi em Manaus. Pra quem não entendeu isso, é um regulamento do Brasileirão que foi implantado ano passado. Um time pode vender 5 manos de campo fora do seu estado, desde que esses jogos não sejam das 5 últimas rodadas do campeonato. E foi isso que o Vasco fez. Vendeu o mano de campo que era dele e mandou lá na Arena Amazônia, em Manaus. Em campo, um jogo que não teve muitas chances. que acabou empatado em 1-1. O gol do Corinthians foi aos 16 minutos da primeira etapa, Matheus Vital, seguindo a famosa lei do ex, já que ele jogou no Vasco antes de ir para o Corinthians. O Vasco no jogo ele criou mais, mas teve dificuldades de passar pela defesa corintiana e pelo Cássio, obviamente. Tanta insistência do Vasco resultou no empate do Cruz Maltino em um lance que o VAR foi consultado. Aos 37 minutos do primeiro tempo, o jogador Rossi do Vasco foi derrubado por Carlos Augusto na área, jogador do Corinthians. O juiz marcou escanteio, mas o VAR chamou o árbitro para reverter o lance, marcando a penalidade. Na cobrança, no minuto seguinte, Maxi Lopes empata a partida. Já no segundo tempo, o Vasco veio para cima tentando a vitória, mas Cássio segurou os ânimos do time carioca, garantindo o empate. Fechando a noite de sábado, Ceará e Atlético Mineiro se enfrentaram na Arena Castelão em Fortaleza. O placar foi 2-1 para o Galo, com o gol da vitória no último lance da partida. O primeiro tempo foi muito bom, foi movimentado, com chances para ambas as equipes, e cada uma delas marcou um gol. Aos 23 minutos, Ricardo Bueno, um dos artilheiros do campeonato, abriu o placar para o Ceará. Só que 2 minutos depois, aos 25 minutos, Nathan empatou para o Atlético Mineiro. O segundo tempo já foi um pouco menos intenso, né? Os times cansaram rápido. Mas cada um ainda marcou mais uma vez. Só que ambos esses gols, né? Meio esquisito dizer isso. Ambos os gols dos dois foram anulados pelo VAR. Aos 6 minutos do segundo tempo, Ricardo Bueno mais uma vez marcou um gol. Só que o VAR foi usado para reverter a marcação, já que o jogador do Ceará estava impedido. Aos 25, foi a vez de Ricardo Oliveira fazer o gol do Atlético. Só que pelo mesmo motivo do gol do Ricardo Bueno, estava impedimento, o VAR foi consultado para reverter o lance e anular o gol. Quando tudo parecia levar o jogo a um empate, no último lance do jogo, sem brincadeira, o juiz apitou o fim do jogo após esse lance. Jair marca o gol da vitória do Atlético Mineiro, colocando o time surpreendentemente na liderança do campeonato, já que na nossa análise no site, a gente dava o Atlético como favorito na Sul-Americana pelo retrospecto que ele vinha fazendo no ano, mas a análise não quer dizer nada, né? O negócio é decidido dentro de campo e o Atlético tá lá em cima, 3 vitórias em 3 partidas. Abrindo o domingão, Chapecoense e Atlético Paranaense se enfrentaram lá na Arena Condá em Chapecó. Um jogo morno na primeira etapa, afinal de contas, 11 horas da manhã, né, minha gente? Pelo amor de Deus. Mas ele ficou bem mais movimentado na segunda etapa, etapa que os gols saíram. O placar final foi 1-1. O Furacão veio com a equipe alternativa para Chapecó, já que na quarta-feira tem compromisso importante na Libertadores e enfrenta só o Boca Juniors. Né? O Atlético, mesmo assim, jogou bem e abriu o marcador com o Rony aos 30 minutos do segundo tempo. A Chape, vendo que estava atrás do placar, foi para cima e Everaldo, mais um dos artilheiros da competição, empata para a Chape aos 43 minutos da etapa final. No finalzinho, teve salvamento do goleiro da Chape, Tiepo, esse é o nome do goleiro da Chape. Fez a defesa do jogo, impedindo o Rony de fazer o gol da vitória, um contra-ataque fulminante que Tiepo salvou a Chape da derrota. O jogo terminou assim 1-1. O Everaldo, como eu falei, se iguala ao Ricardo Bueno do Ceará na artilharia do Brasileirão, 3 gols em 3 jogos e... Não sei se isso é bom ou não, os 3 gols da Chapecoense no Brasileirão foram todos do Everaldo. Não sei se isso é bom, eu acho que não, mas... O São Paulo recebeu o Flamengo no Morumbi, num jogo cheio de contusões sérias e muito jogador de base. O time carioca colocou o time reserva, pois tem um desafio grande na quarta-feira pela Libertadores, jogo com o Peñarol que pode complicar o rubro-negro. O São Paulo, em casa, jogava melhor, mas foi o Flamengo que abriu o placar com o Berril, logo aos 7 minutos da partida. O Berril, inclusive, assim como o Alexandre Pato, deram grandes sustos na torcida, com contusões sérias dentro de campo. Primeiro foi o Pato, que levou um tranco por trás do Tuller e saiu de campo se queixando de dores na nuca, chegando até mesmo aí ao hospital. Já o flamenguista teve um choque com o jogador tricolor, o Elce, e chegou a ficar desacordado em campo. Né? O Berril ficou lá apagado alguns minutos, foi substituído, mas acabou acompanhando o resto do jogo no banco de reservas. Segundo tempo foi movimentado, com chances para ambas as equipes, mas o São Paulo insistia mais e de tanto insistir, São Paulo conseguiu um empate com o Tietê aos 37 minutos da etapa final, após uma grande defesa do goleiro César. O Cruzeiro enfrentou o Goiás no Mineirão e teve um trabalhinho para vencer o time goiano. O placar final foi 2-1 para o Cruzeiro. A primeira etapa foi bem chatinha, bem sem graça, sem nenhuma ameaça grande às metas. O melhor logo ficou para a segunda etapa da partida. Logo aos 3 minutos da etapa final, o Cruzeiro abriu o placar com o zagueiro Dedé, mas o Goiás respondeu rápido no minuto seguinte com Michel. Mano Menezes resolveu mexer no time para deixá-lo ainda mais ofensivo e o abafa do Cruzeiro resultou no gol da vitória, com o Rodriguinho aos 35 minutos da etapa final, mantendo a invencibilidade do ano do Cruzeiro em casa, há que se diga. Botafogo e Fortaleza se enfrentaram no Engenhão e o alvinegro carioca se saiu vitorioso 1-0. Na primeira etapa, Fortaleza começou ameaçando, mas foi o goleiro tricolor que trabalhou mais, com duas defesas importantes, evitando dois gols do atacante Eric. No final do primeiro tempo, tivemos a polêmica da partida. O Wellington Paulista caiu na área e pediu pênalti. O juiz não marcou, o VAR chamou o juiz para ver a tela, mas o juiz não se convenceu de que foi pênalti e não reverteu o lance. Isso causou revolta do jogador Wellington Paulista e do treinador Rogério Ceni, que perguntou para que serviu o VAR então. De fato, o Sandro Meirahit da Central do Apito da Globo conferiu e, de fato, o juiz errou nesse lance, era para ter dado penalidade. Na etapa final, Alex Santana, que havia entrado no jogo aos 3 minutos do segundo tempo, fez o gol da vitória do Botafogo aos 24 minutos da etapa final, selando o marcador 1-0 para o Fogão. CSA e Santos não fizeram um jogo ruim em Maceió, mas vão ficar com a marca negativa de ser a primeira partida desse Brasileirão 2019 a não ter gols. Foi 0-0 o placar final. Teve uma homenagem no vestiário do Santos e do CSA à Rainha Marta. A Marta, que é torcedora fanática do CSA e fez história também jogando no futebol feminino do Santos. O jogo acabou 0-0, o Santos teve mais posse de bola, mas o time alagoano conseguiu parar o Peixe, principalmente com o goleiro Jordi, pegando muita bola. Só que a grande chance da partida foi do CSA. Vitor Paraíba driblou o goleiro Vanderlei, ficou com o gol vazio e chutou a bola para fora. Pelo amor de Deus, né, Vitor Paraíba? Não faz isso. O Bahia, olho nesse time do Bahia, hein? Fez mais uma vítima no campeonato, venceu o Avaí por 1-0 em casa. O time baiano dominou a partida de ponta a ponta, martelou o Avaí e não deixou o time catarinense jogar. O Avaí só conseguia atacar com chute de longa distância e bola cruzada na área. Já o Tricolor não teve dessa, fez o gol com o Arthur aos 39 minutos do primeiro tempo, abrindo o placar. O segundo tempo só teve alguma emoção no início, com o VAR revertendo o pênalti marcado para o Bahia. E teve também emoção no final, com o Avaí tentando ir para cima, tentando desesperadamente fazer gol, e o goleiro do Bahia, Douglas, fez uma defesa sensacional, garantindo um empate para o Bahia. Olho nesse Bahia, hein? O jogo mais movimentado no que diz respeito à questão de bola na rede foi, sem dúvida nenhuma, Grêmio e Fluminense. Tivemos 9 gols na partida, 5-4, para o tricolor carioca. E olha que foi uma virada do Fluminense sensacional. Não perde a conta não, vem comigo. Ó. O Grêmio abriu o placar com o André aos 5 minutos de jogo. O VAR chegou a ser consultado, mas o lance não foi revertido. Gol do Grêmio. Aos 11 minutos, mais um gol do Grêmio. Passe de pé em pé até o arremate de Everton Cebolinha. Aos 21, mais um golaço do Grêmio, agora o famoso gol de videogame, tocou, não tá mais comigo, Jean-Pierre faz o gol. 3 gols e era nem metade do primeiro tempo. Acabou o jogo, Grêmio ganhou, não dá mais pro Fluminense, acabou.
Acabou nada, seu menino!
O Fluminense foi pra cima, diminuiu o marcador ainda no primeiro tempo. Aos 38 minutos, Ione Gonzalez fez o primeiro. Na saída de bola, o Fluminense faz o segundo com o Luciano após uma bobeada impressionante do goleiro Júlio César. Foi querer driblar o Luciano pegou a bola e fez o gol. No segundo tempo, o ritmo fica ainda mais frenético, olha só. Fluminense empata o jogo logo aos 9 minutos da segunda etapa com o Matheus Ferraz. O improvável acontece e o tricolor carioca vira o jogo aos 26 minutos com o Pedro, batendo o pênalti após o Kahneman derrubar Matheus Ferraz na área. Só que o jogo ainda guardava grandes surpresas. O Grêmio empata o jogo de novo com o Kahneman aos 38 minutos. Quando tudo parecia que o jogo ia acabar empatado, eis que aos 46 minutos, Ione Gonzalez faz o gol na vitória do Flusão, um dos melhores jogos do Campeonato Brasileiro dos últimos anos. Então vamos à classificação do Campeonato Brasileiro após essa terceira rodada, que ainda a gente não pode dizer muita coisa, né? Só foram 3 partidas para cada um, mas já podemos ver alguns times se destacando. O líder, o Atlético Mineiro, 3 vitórias, 9 pontos. Atrás dele, na zona da Libertadores, Palmeiras, São Paulo e Santos, os 3 com 7 pontos. Quem iria para a pré-Libertadores hoje seria o Bahia e o Botafogo, ambos com 6 pontos. Figurando nas 6 vagas da Copa Sul-Americana estão Cruzeiro com 6 pontos, Atlético Paranaense, Flamengo, Chapecoense e Corinthians com 4 pontos e o Ceará com 3 pontos. Que não iriam para lugar algum, né? Não teriam vaga em competição internacional, Fluminense, Goiás, Internacional e Fortaleza com 3 pontos cada ano. E quem está na zona de rebaixamento é o CSA com 2 pontos, Grêmio, Avaí e Vasco com 1 ponto cada. Próxima rodada, não vamos ter Brasileirão no meio de semana, então estejamos despreocupados que a próxima edição vai ser da quarta rodada. Rapidamente passar os jogos da próxima rodada, quarta rodada, que começa no sábado, dia 11, 4 da tarde no Maracanã, Fluminense e Botafogo. Às 7 da noite, Corinthians e Grêmio. E às 9 da noite do sábado, fechando o dia, Goiás e Ceará no Serra Dourada. O domingão começa às 11 horas do dia 12, dia das mães. Parabéns a todas as mamães. E Flamengo e Chapecoense agitam o almoção do dia das mães. Eita! 4 da tarde do domingo, Internacional e Cruzeiro no Beira-Rio. Atlético Mineiro e Palmeiras no Independência. Santos e Vasco no Pacaembu. 7 da noite de domingo, Fortaleza e São Paulo no Castelão. Avaí e CSA na Ressacada. E fechando a rodada e a noite, do dia 12, domingo, 7 da noite, Atlético Paranaense e Bahia na Arena da Baixada, esse jogo da TNT. E é isso, né, gente? Essa foi a terceira rodada do Campeonato Brasileiro. Muito agitado, muitos gols. Queremos saber sua opinião sobre como está aqui o placageiro brasileirão. Você está gostando, você não está gostando? É só entrar nas nossas redes sociais, no post no site arenageral.com.br e no post do site da Combo, comboconteúdo.com. Também nas redes sociais, Twitter, @ArenaGeral, Facebook, facebook.com/arena.geral e Instagram, @arena.geral. Também estamos esperando sua comunicação, seu feedback do nosso AG Placar do Brasileirão. E é isso, nós voltamos na semana que vem com a quarta rodada. Abraços a todos e até a próxima!
Olá, eu sou Vinícius Schiavini, um dos criadores da Combo, esta comunidade de conteúdo que produziu o programa que você está ouvindo agora. A Combo está completando 10 anos, e a cada pessoa que entra a gente melhora e evolui. E é por isso que agora eu te convido a participar da nossa campanha de apoio. Você pode ir e conferir as nossas metas, que não são altas nem absurdas, mas sim melhorar o equipamento, pagar as contas e buscar novos sonhos nesta fase 1. Também pode conferir as nossas recompensas e o que você ganha nos ajudando, além de que a Combo continue produzindo o conteúdo do amanhã. Em apoia.se/combo você apoia em reais, em patreon.com/combo em dólares. Então venha e vamos, porque juntos nós somos o amanhã.
Esta é uma produção da Combo. Confira todo o conteúdo do amanhã em nosso site, comboconteudo.com.